pelos próprios estudantes, e eu já andei em alguns países, estou devendo à senadora Mirtha a visita ao Paraguai, também estivemos com senadores de outros países lá em Buenos Aires, eu quero me colocar à disposição para que a gente acelere, que a gente possa, se Deus quiser, ainda este ano resolver o problema do reconhecimento desses diplomas e aumentar o número desse intercâmbio educacional Brasil-Uruguai, Brasil-Paraguai, Brasil-Argentina e outros países, Venezuela, Chile, que estão também adentrando nesse comércio do Sul, não apenas o comércio de mercadorias, mas o comércio da educação. Senador Paim, tivemos a honra de ser constituintes, eu vindo lá do Nordeste, do Pernambuco, do professor Cristóvão, ele lá do Rio Grande do Sul, e a gente já discutia na Assembleia Nacional Constituinte problema de trabalhadores. Uma das coisas que mais a gente discutia ali, meu querido senador Cristóvão, era um salário mínimo para se aproximar de 100 dólares. Hoje, 300 dólares, e a gente está achando pouco. O Paim brigava por 100 dólares, eu brigava na universidade. Hoje a gente quer 500 dólares.
Nós chamávamos de demagogo, porque defendíamos que podia ultrapassar os 100 dólares.
Eu apresentei na época, e tinha um centrão lá na Assembleia Nacional Constituinte, eu apresentei a proposta de aposentadoria de homens e mulheres do campo sem a contribuição previdenciária, e seria pelo Tesouro. E isto quase que enlouquece o centrão que vai quebrar o país. Tem mais de 20 anos, 25 anos da promulgação da Constituição. Hoje é a maior distribuição de renda para uma coisa que parecia impossível. E a convalidação desses diplomas em relação à aposentadoria e aos 300 dólares é bem pequena. Eu espero o apoio de todos. Muito obrigado.
Tudo bem. Esse foi o deputado Gonzaga Patriota, meus cumprimentos pela sua exposição, e dizer que a pesquisa divulgada ontem mostra que praticamente 80% da população brasileira reconhece e aceita os médicos vindos de outros países. Então, isso tudo fortalece a nossa audiência pública, né? E o reconhecimento definitivo dos diplomas dentro do âmbito do Mercosul, mas além dele, né? Porque ultrapassa. Eu diria que não tem que ter fronteira. Mas eu queria aqui, num carinho especial, e eu tenho que registrar, nós estamos aqui com 3 senadores do Paraguai, né? Isso não é todo dia que isso acontece na casa, viu? Isso é meio que inédito. É porque a causa, de fato, é justa. Então, o senhor João Antônio Denis e a senhora Cirila Concepción Cubas, sejam bem-vindos, junto, claro, aqui com a senadora Mirtha, aqui no Brasil. E eu pediria aqui ao plenário uma grande salva de palmas. 3 senadores do Paraguai estão aqui para prestigiar a nossa sessão. E, naturalmente, ambos terão direito à palavra. Aqui vocês são senadores tanto quanto nós. Como o senador Cristóvão e a senadora Ângela podem usar a palavra a qualquer momento, nós vamos também franquear a palavra a vocês. No momento que entender adequado, peçam a palavra e falarão sobre o tema e sobre o Mercosul também. Aqui não tem limite, viu? Censura nunca mais, né? Então, vamos continuando aqui a nossa audiência. Passamos aqui a palavra nesse momento à representante do Conselho Nacional de Educação, o CNE, o nosso querido amigo Vicente Celestino de Sérgio. Sérgio Killing Franco, exatamente. Querido Sérgio, com a palavra. E em seguida falará então o Vicente Celestino de França.
Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar meu conterrâneo, senador Paulo Paim. Somos, né, acho que a gente agora se preparando para a Semana Farroupilha, mas ainda a gente, os gaúchos se irmanam, mas...
Tem esforço concentrado aqui, mas eu pego o avião e chego em tempo lá, na sexta-feira.
Cumprimentar os outros representantes da mesa, a senadora Palacios, aqui do Paraguai, nosso país irmão, deputado patriota, o professor Vicente Celestino, França, que é representante da Associação Nacional dos Pós-Graduandos em Instituições Estrangeiras, e a professora Priscila de Oliveira, representando o Ministério da Educação. também os senadores aqui presentes, senador Cristóvão Buarque, símbolo da questão da educação no Brasil, né? E a professora Ângela Portela, a senadora Ângela Portela, a gente tem costume de chamar... Sempre, é professora, então está ótimo, porque a gente está sempre lidando com os professores. E os senadores também do Paraguai, senadora Cirila Concepcion e o senador Juan Antônio.
Também professores.
Também professores, então estamos todos em casa. Bom, acho que a iniciativa de se fazer esse debate é extremamente importante e... Como membro do Conselho Nacional de Educação, eu acho que é importante também dizer que o Conselho Nacional de Educação está muito preocupado com essa situação. Nós já há praticamente um ano criamos uma comissão interna no Conselho para discutir a questão da revalidação dos títulos estrangeiros no Brasil, títulos de graduação e de pós-graduação, tanto em função do Mercosul quanto também outros países, né? E essa comissão foi criada em função de uma constatação que é uma unanimidade. Nós temos uma deficiência nos processos de revalidação de diplomas. Se tem registro, inclusive, de casos que envergonham o país, de processos que estão levando, que já passaram de 10 anos de tramitação dentro de uma universidade, o que é inadmissível, até porque a própria legislação coloca que o prazo seria de 180 dias, seria 6 meses, né? Mas, então, nós começamos a nos debruçar sobre o porquê dessa deficiência e que forma se pode tomar para agilizar esses processos e tornar esses processos mais, inclusive, mais transparentes. A nossa preocupação por base, a preocupação da legislação brasileira toda em relação à questão da educação superior é, fundamentalmente, a questão da garantia de qualidade. Ou seja, nós estamos preocupados de que, sim, cada vez mais os brasileiros e os nossos irmãos do Mercosul tenham acesso à educação superior, mas educação superior de qualidade, não qualquer educação superior. Quando se fala de preocupação de qualidade, para nós brasileiros é muito importante ter presente que a maneira como o Brasil lida com a questão da qualidade não é exatamente igual à maneira como os nossos países vizinhos lidam. O Brasil é talvez o país que tem um processo regulatório mais duro de todo o mundo em relação não à qualidade, eu estou falando duro em relação à legalidade dos cursos e das instituições. Os processos são diferentes de país a país. Cada país tem uma forma diferente de lidar com isso. Então, quando a gente fala, é muito comum, a gente, quando discute aqui no Brasil a questão de porque tem que ter, as universidades mesmo trazem, eu tenho que ter um curso reconhecido lá no outro país, mas o processo de reconhecimento de curso é um processo muito brasileiro. Eu não posso tratar de modo igual. Agora, o que a gente nota? Há, sim, preocupação pela qualidade através de processos diferenciados nos diferentes países. Então, aqui no Brasil, a gente tem um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que embasa o processo regulatório. Os países, a grande maioria dos países do mundo, e os países do Mercosul, de maneira especial, têm processos de acreditação de qualidade, que, no caso aqui do Paraguai, que está aqui presente, tem uma agência criada já dentro da discussão toda do Mercosul, um sistema muito interessante de acreditação de qualidade dos cursos, que é um sistema de concessão, podemos traduzir mais ou menos como uma concessão de um selo de qualidade, que não é uma discussão sobre a legalidade ou não legalidade do curso, é sobre a qualidade ou não daquilo que ele está oferecendo. Então, a discussão toda que se faz em relação à busca de se haver, e a preocupação que existe na legislação brasileira de haver a necessidade da revalidação do diploma, é a busca de se entender que esse diploma é oriundo de um curso de qualidade. E aqui começa a primeira discussão que a gente tem feito muito fortemente dentro do Conselho Nacional e junto com as universidades, fizemos alguns debates com a Andifes, de que quando se faz uma discussão, uma análise de um processo de revalidação de diploma, não se está avaliando o histórico escolar de um indivíduo, como muitas vezes algumas universidades acabam se comportando, querendo saber qual é a nota que ele tirou, se ele pode ou não pode ganhar esse diploma. Não, o diploma ele já recebeu. A discussão que se faz na revalidação do diploma é sobre a qualidade do curso que ele fez. Se o curso que esse sujeito fez neste outro país, seja um curso de graduação, seja um curso de pós-graduação, se ele tem equivalência a cursos no Brasil.
E um aspecto importante quando se fala de equivalência é que não é equivalência como... a gente tem um vício muito grande de querer valorizar demais a carga horária também, uma idiosincrasia brasileira, de querer caracterizar os cursos por carga horária. O importante é se a formação do sujeito lhe dá as competências próprias para atuar naquela profissão. Bom, é importante também deixar claro que existe uma diferença, e a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional faz uma distinção entre revalidação de títulos de graduação e reconhecimento de títulos de pós-graduação. Ou seja, há uma diferença também, porque na legislação brasileira, a graduação é que dá condições do exercício profissional. A pós-graduação é uma complementação de estudos que vai lhe dar um nível maior de conhecimento para aquele cidadão que fez o curso. Então, o tratamento, embora a gente tenha procedimentos semelhantes, a gente tem também resultados sociais diferentes conforme se é uma revalidação de um curso de graduação ou se é o reconhecimento de um curso de pós-graduação. Em se tratando especificamente do Mercosul, eu acho que a gente tem uma situação muito peculiar e muito favorável, porque existe um movimento que já há 7 anos, se eu não me engano, o Mercosul já está em quase 7 anos, né? 6, 7 anos, em que os Estados-partes do Mercosul construíram um sistema de acreditação de cursos, ou seja, um sistema de avaliação e concessão de selo de qualidade de cursos de graduação. É um sistema único no mundo, esse único no mundo significa que é uma saída muito peculiar nossa do Mercosul. Eu tive o privilégio de participar na construção desse sistema, enquanto era presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, aqui do Brasil, inclusive, nos encontros internacionais, faz muito um paralelo, uma comparação entre o sistema de Bolonha criado na Europa e o Arcosul, como uma outra saída feita aqui no Mercosul. O interessante do Arcosul é que é o seguinte: os países membros do Mercosul e os associados também escolhem determinadas áreas de conhecimento e criam um edital para que esses cursos sejam avaliados. E, à medida que os cursos estão avaliados e é atestada a qualidade desses cursos, a intenção do sistema é exatamente criar a possibilidade de um reconhecimento automático de títulos, que a gente ainda não tem, nós precisamos avançar para isso, mas é muito mais tranquilo se dizer o seguinte: sim, este sujeito está... Vou aqui dar um exemplo, como um exemplo fictício, mas um cidadão brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade que fez um curso de engenharia civil na Universidade Nacional de Assunção, que foi acreditado, nós estamos dizendo: bom, esse é um curso que nós temos uma avaliação regional com avaliadores internacionais dos Estados Partes do Mercosul, que dizendo: esse curso tem qualidade e, portanto, nós brasileiros temos que aceitar esse sujeito. Do mesmo modo que um sujeito aqui do Brasil que fez engenharia civil, digamos, na Universidade de Brasília, que também passou pelo processo de acreditação, bom, os Estados-partes do Mercosul podem e devem aceitar esse diploma. Então, aqui a gente tem um passo importante e que deve ser aproveitado nesse processo. Agora, todo curso superior oferecido no Brasil, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, na Bolívia, que é Estado associado, em qualquer país do mundo, todo curso oferecido é sempre um curso de qualidade? Não. Nós temos que ter um certo cuidado e um zelo, inclusive, para preservar os nossos cidadãos, de que eles tenham acesso a cursos de qualidade. Então, acho que já temos um passo importante em relação ao Mercosul em função do sistema Arcosul. Claro, o sistema Arcosul não abrange todas as áreas do conhecimento. Ele vai abrangendo algumas áreas, existe toda uma discussão, porque também a gente tem uma situação diferenciada do status que os cursos têm em diferentes países. Por exemplo, no Brasil, os cursos de formação de professores, as licenciaturas, como nós chamamos aqui, diferente dos outros países, têm status de curso universitário. Por exemplo, na Argentina, não tem. E isso são aspectos que a gente precisa acompanhar. E o fato de existir essa comissão chamada Rede de Agências Nacionais de Acreditação, a RANA, dá condições de ir fazendo essas decisões e alargando as áreas de conhecimento que fazem parte do Arcosul. Mas não é só a questão do Arcosul. Acho que o Arcosul é um bom ponto de partida, é algo que pode nos ajudar bastante nesse processo. Mas, como eu estava dizendo, existem outras áreas do conhecimento, a gente também tem outras iniciativas importantes que precisam ser levadas em conta. No caso da pós-graduação, algo que a gente tem discutido bastante, estamos encaminhando essa proposição no CNE, é que quando a gente tem mestrandos ou doutorandos que foram para outros países fazer um curso com bolsa da CAPES, do CNPq, ou de alguma fundação de amparo à pesquisa estadual, ora, esse curso já passou por uma avaliação. Por que a CAPES deu bolsa para fazer um curso de mestrado ou de doutorado numa determinada universidade? Porque a CAPES reconheceu que esse curso tem qualidade, senão a CAPES não daria essa bolsa. E isso tem que ser utilizado como elemento para apressar o processo de revalidação de títulos. Estava olhando aqui rapidamente o projeto do deputado Patriota, ele traz aqui a diferenciação entre o exercício acadêmico, simplesmente, e o exercício profissional. Então, eu preciso ter, sim, a revalidação ou o reconhecimento no caso do exercício profissional. E isso... Mas são elementos que eu posso utilizar para agilizar o processo. Outra questão que a gente começa a ver, e a gente está em tratativas com a CAPES e com a Secretaria de Educação Superior do MEC, que é a criação de um banco de dados nacional para acompanhamento dos processos de revalidação e reconhecimento. O que tem acontecido hoje? Como muitas universidades acabam demorando muito tempo para tomar a decisão, o cidadão que vem querendo fazer a sua revalidação, até por uma autodefesa, ele entra com processos em diferentes universidades ao mesmo tempo. E, com isso, está fazendo o quê? Que a fila fique maior ainda. Ora, se nós tivermos, e a gente já tem um protótipo feito, desenvolvido pela PUC do Rio Grande do Sul, a pedido da CAPES, e que já está franqueado para o MEC e para a CAPES, se a gente tiver um banco de dados nacional, no momento que uma pessoa entrou com um pedido de revalidação em uma universidade, isso já está presente, já está aberto para todas as universidades saberem. E dá para priorizar. Agora, esse banco traz uma outra grande novidade, uma outra grande vantagem. É a análise de casos similares. Digamos que aqui o professor Vicente veio com um diploma de doutorado na Espanha, numa universidade espanhola. Vou aqui fazer uma fantasia aqui. Um mestrado em educação. Está terminando meu tempo? Desculpa.
Vai tranquilo, não tem
censura. Certo. Um mestrado em educação na Universidade de Madrid. E ele entrou lá na Universidade Federal de Juiz de Fora e foi concedido que ele realmente, esse diploma tem validade. Eu fiz o mesmo curso, na mesma época, com os mesmos professores, e entrei com um pedido na Universidade de Brasília. Tendo o sistema, a Universidade de Brasília pode ver assim, opa, existe um projeto, existe um processo semelhante de uma pessoa que fez o mesmo curso, na mesma área, na mesma universidade, com características muito semelhantes. Portanto, a decisão tomada na Universidade de Juiz de Fora pode ser aproveitada na Universidade de Brasília. Então, o Brasil é muito grande, a gente precisa ter formas de comunicação disso. Acreditamos que a instalação de um banco de dados nacional vai ajudar enormemente a que esse processo possa ser aligerado.